Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Café Nacional. Hoje eu queria começar, né, o episódio, segundo episódio postado hoje, com um trecho de uma entrevista do Super Xandão ao Danilo Gentili. Essa entrevista saiu já há 3 dias, mas eu só vi agora, pelo menos no YouTube, né? Saiu há 3 dias. Eu queria começar o episódio de hoje com esse trecho. Dá uma olhada.
O que você acha da bateção de masturbação?
Isso é uma farsa. Masturbação é fraude total.
Não é, não, é real, viu?
Faz o
Bem
ser
real.
humano, faz o ser humano sucumbir. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu
Você.
faço o desafio para qualquer pessoa que tá escutando isso aí, pros menininhos, os beta de hoje em dia que vivem na masturbação, na punhetinha aí, vendo o videozinho, essas merda que vocês acham, isso daí não é a vida real. Fica 2 semanas sem relar nisso daí que você chama de pinto. Você vê o que vai acontecer na sua vida. Você vê se não vai mudar tudo isso daí. Muda, realmente.
Você tá falando.
Muito bem, meus caros. Diante disso que vocês acabaram de ouvir, eu digo que vocês acabaram de ouvir o ponto alto dessa entrevista. Eu olhei por cima também, eu tive que pular um pouquinho, mas deu para ter uma ideia do que aconteceu em Minas Gerais. E eu acho que essa foi a melhor parte. Infelizmente, como é típico, né? O Danilo Gentili não se aprofundou muito na questão política do Xandão, que seria algo que agradaria os membros, os seguidores deste podcast e a mim mesmo. Claro, o Super Xandão, ele demonstrou ter simpatias com um certo grupo que não me representa muito bem aqui no nacionalismo e que eu espero que não represente muitos brasileiros. No entanto, é bom ter alguém para falar sobre o Enéas e sobre o nacionalismo como o Super Xandão. Eu tenho certeza de que nós temos mais convergências do que divergências. Mas, sinceramente, acho que muita gente já não esperava que esse tipo de assunto fosse ser tratado na TV. Isso não renderia muito lucro para o Danilo Gentili ou para o SBT. Só geraria polêmica e deixaria as pessoas indignadas pelo fato do Danilo ter convidado aquele cara. Além do mais, ele tenta prender um pouco ali a entrevista para que as piadas dele possam ser aplicadas. Então, falar de Enéas, de nacionalismo, não era muito interessante naquela ocasião, não. No entanto, já que não se falou de política, eu gostei que o Danilo tenha dado espaço para a questão da sexualidade do Xandão, né? O Xandão, ao meu ver, ele colocou aqui uma discussão que deve sim ser feita por muitas pessoas, que ajuda a religião, porque o cristão ele não deve aderir a essa prática de masturbação, como regra, é regra para ele não fazer isso. Mas o Super Xandão apresenta isso por meio de causas secundárias. Ele mostra que, em geral, uma pessoa viciada nisso, como uma pessoa que viciada em um pecado em geral, tende a ter problemas com outras virtudes, tende a ter efeitos colaterais desse mal. E assim ele vai levando mais pessoas para essa discussão. Óbvio, se o camarada é cristão, eu acho que ele não deve se motivar por esse tipo de argumentação do Super Xandão. No entanto, para o camarada que não conhece a doutrina, pelo menos ele vai estar se tendo um motivo para se libertar de um vício, e isso já é bom para sua alma. Bom, muito bem. Isso foi uma das coisas boas que eu pude ver hoje, né? Essa entrevista do Super Xandão com o Danilo Gentili. Ademais, falando nessa questão do NoFap e do Super Xandão, e de como alguém pode defender uma coisa boa por motivos que não são exatamente os melhores, e como isso pode ser bom, isso me lembra um outro assunto, o MGTOW. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer uma contextualização bem rápida, porque esse tipo de assunto não é o foco deste canal, e eu sinceramente não gosto de falar muito sobre esse assunto. O MGTOW especificamente. E ok, o que eu quero falar a respeito dele? Bom, a princípio, o MGTOW surgiu como um movimento de celibato, chama-se Men Going Their Own Way, que significa. Que faz alusão a homens que não querem ter relacionamentos ou se casar. Por quê? Por vários motivos, mas sobretudo porque eles acreditam que eles vão sair perdendo com isso. A maioria acredita que as leis atuais beneficiam demais as mulheres, mas outros acreditam que a corrupção na nossa sociedade está muito grande para que você queira se relacionar, etc, etc. O foco é esse. Ok, por que eu acho que esse movimento foi interessante? Em que momento eu me identifiquei? Me identifiquei, sobretudo, há uns 2 anos. E eu já peguei a carruagem andando. Eu conheci pelo canal do Alpha Spirit, que é um canal de NoFap, né? E ele logo começou a divulgar esses movimentos também. E tá bom, talvez você me diga, cara, isso aí já tava em alta há muito tempo. Tá bom, cara, eu não acompanhava, eu conheci pelo Alpha Spirit. E eu fiquei sabendo que existia isso. Eu fiquei sabendo que o pessoal estava muito ligado no Jordan Peterson, li o livro do Jordan Peterson, mesmo ele não apoiando esse movimento em particular, né? Ele tendo até xingado em público. Mas eu percebi qual era a alma da coisa, e eu achei muito interessante o princípio. E qual seria o princípio? O princípio seria assumir, aceitar que existem certas verdades feias que muitas pessoas não comentam, e que você pode dizer. Isso aí pode parecer um pouco imbecil falando assim, um pouco bobinho, mas é a verdade. Você pode dizer coisas verdadeiras e chocar as pessoas, você pode saber que uma coisa é verdade e não poder sair dizendo por aí. E a questão do gênero, como é um tabu, pode ser uma dessas coisas. Então, a questão de vale a pena casar ou não é importante nesse sentido, porque, bom, eu sou cristão, é uma ordenança que você case, mas você não deve casar de qualquer jeito. Então você pesar a vida celibatária e a vida de matrimônio assim foi uma discussão importante que o MGTOW trouxe. E divulgando o Jordan Peterson, esse pessoal fez com que mais pessoas refletissem sobre como gerir a vida adulta com responsabilidade, e muitos youtubers falavam disso, né? Muita gente começou a falar sobre relacionamento de uma forma menos sojada, sabe? Porque é muito fácil chegar um cara dizendo na internet: persiga seus sonhos, persiga suas paixões, não sei o que, não sei o que, ganhar lá o view dele, dizer lá coisas idealizadas que muitos gostariam de ouvir, mas e depois? Você não tem nada mais profundo que isso, você não vai tocar nas feridas assim que às vezes você não pode falar para não ser mal interpretado? Bom, o pessoal da Red Pill, o pessoal do MGTOW fez isso. E eu sou grato por isso. E é por isso que naquela época eu me identificava com esse pessoal, porque eu gostava de discutir esses assuntos. No entanto, o problema, ao meu ver, é que, primeiro, a coisa parou de ser um grupo de debates e passou a ser um movimento homogêneo em que todos têm opiniões muito parecidas. Elas convergem em pontos muito semelhantes. O homem deve cuidar de si mesmo, primeiro ponto. Segundo, tem uma mentalidade de escravo em relação à mulher. O que significa que ele deve ser o menos gentil possível com mulheres, porque ele já é muito gentil. E mulheres são privilegiadas pela política. Ou seja, você está falando com uma pessoa privilegiada, então você deveria tratá-la pior, porque ela é privilegiada. Você deveria ter mais misericórdia com seu. Isso é louco, isso é simplesmente pirado, mas o que mais? Ah, sim, normalmente esse tipo de doutrina também é induzir você a ser promíscuo, porque você primeiro precisa ter muitas barreiras cristãs para dizer que um homem não deve, por exemplo, pagar o almoço de uma mulher por ela ser mulher. Você não deve fazer isso, é a mentalidade de escravo. Mesmo mulher sendo uma pessoa mais fraca, mais frágil, em linhas gerais, e sendo tradicional que o homem, o tem um papel de provedor, ajude nessa circunstância. Bom, o movimento tem a feminina, homem. Promiscuidade por moral, aí você precisa. E passa pela promiscuidade. Se você pensar em como você vai se sentir melhor agora, nesse exato momento, você vai pensar em sexo casual, coisa desse tipo. Então, o MGTOW, realmente porque ele foi importante no sentido de um debate, uma das pessoas talvez ser vindo. Existem algumas possibilidades. Você realmente é um MGTOW, mas de alguma maneira você realmente. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, você é um MGTOW do que eu tô falando, mas sobre outros assuntos que não envolvem mulher, você não enche tanto o saco assim. Dizendo, ah não, as feministas vão dominar o mundo. Ah não, é porque todas as mulheres são corrompidas e o problema tá tudo nisso. E olha só como a nossa sociedade está sofrendo nas mãos delas, etc, etc. Você é mais razoável com outros assuntos. Essa é outra possibilidade. E mais uma possibilidade é que você seja jovem, como eu era, seja vendo o movimento assim, como a única coisa que está falando sobre relacionamentos com maior profundidade, sem cair em senso comum, sem se ater ao politicamente correto, e está gostando do debate, como eu também gostei. Nesse caso, eu acho que você não vai permanecer MGTOW por muito tempo, porque infelizmente o movimento foi monopolizado por pessoas que querem afeminar o homem e tirá-lo de toda a sua essência masculina e de sua responsabilidade. são homens libertinos e que pouco têm a ver com tradicionalismo e nacionalismo. Por isso eles tendem a ser muitas vezes libertários, porque isso combina com a natureza egocêntrica do MGTOW. Bom, peguei um pouco de ar agora, muito porque eu tive uma discussão com MGTOWs hoje mesmo. Mas então vamos mudar de assunto. E agora já caminhando aqui para eleição de hoje, da qual eu votei na oposição, né? Eu estava pensando sobre a eleição e pensei nos vereadores, na eleição para vereadores no primeiro turno. E queria compartilhar aqui uma visão minha. É a seguinte: é uma situação muito engraçada da democracia, mas que eu acho que permanece mesmo em regimes que não sejam estritamente democráticos, porque é uma questão muito humana. Veja bem, o que é melhor? É melhor eu colocar uma pessoa mais inteligente do que eu no poder e não saber o que ela vai fazer? Ou eu colocar um capacho que eu imagino que fará exatamente o que eu quiser? Essa é uma questão importante, porque naturalmente, se você está pesquisando sobre política, você tende a acreditar que você tem muitas informações. Se você vai votar, você tende a achar que é competente para escolher como as coisas devem acontecer. E no momento que você escolhe uma pessoa para decidir no seu lugar, você está assumindo ignorância de certa forma. Mas você precisa escolher alguém para tomar as decisões em seu lugar. Então você vai escolher aquela pessoa tola, que você sabe que já vai concordar com você por alguma razão, ou você vai escolher aquela pessoa independente, em cujas decisões, por algum motivo, você confia, mesmo que contrariem o que você espera. Bom, isso é complicado, sem dúvidas. E isso, para mim, é o que gerou a avalanche de políticos ruins ao lado do nosso querido Bolsonaro em 2018. Acho que foi isso. Uma pessoa que vota no Alexandre Frota, por exemplo. Eu não sou de São Paulo, mas eu consigo imaginar mais ou menos o que se passava na cabeça de uma pessoa assim. Veja, o Frota está dizendo coisas das quais eu gosto. Ele está falando bem do Olavo. Ele está falando que o Brasil deve ser mais liberal, né? E o PT é socialista, de social-democrata. A cabeça do eleitor, tá bom? Então, estou concordando com esse cara. Esse cara não gosta de kit gay, ou de ideologia de gênero, ou de cotas, seja para negros, ou para transexuais, ou para o que for. Esse cara acredita no. Sociedade que privilegia valores cristãos, porque a nossa sociedade é cristã de fato. Esse PT, ele acha que o PT foi um grande problema. Tudo isso ele fala em público, e tudo isso eu concordo. E ele tá dizendo que vai ser um soldado do Bolsonaro. Então, olá. O Bolsonaro eu sei quem é. O Bolsonaro vai fazer o que eu quero. E esse cara vai fazer o que o Bolsonaro quer. Pois bem, o que acontece é que é justamente pelo fato do. A Frota ter subido sem precisar falar muito sobre os pensamentos dele, sem precisar se estender em como seria seu governo, sem precisar mostrar muito do seu intelecto, porque a função dele era gritar e fazer campanha e se impor e ser um pitbull do Bolsonaro. Quando chegou lá, ninguém percebeu que ele tinha a intenção de trair o governo. O mesmo aconteceu com a Joyce. Ora, sinceramente, você assistiria uma palestra da Joyce? Você leria um livro da Joyce? Você, não sei, assistiria uma entrevista dela pra conhecer mais sobre política ou algo do tipo? Não, mas muita gente confiou que ela ia fazer o que o eleitorado queria que ela fizesse. E eu acho que, ao meu ver, isso tende muito a acontecer com vereadores, quando o nível de propostas, o nível de discurso é ainda mais baixo. E, infelizmente, eu acho que a minha cidade. Do lado certo, né, do lado da oposição, do lado mais alinhado ao conservadorismo do governo federal, infelizmente elegeu muitos sujeitos que só chegaram ao poder pelo grito, pelo marketing, pela imagem, por viralizar seus vídeos, e não por grandes propostas. Espero que muitos desses políticos se revelem realmente bons gestores. Eu acho isso difícil, mas não é impossível. Eu votei num camarada que eu acreditava de fato pela competência, mas ele não chegou ao poder. É difícil ganhar uma eleição sendo muito honesto intelectualmente. De um modo geral, isso é difícil. Você precisa apelar pra propaganda, você precisa se fazer um pouco de tolo na hora da propaganda para as pessoas gostarem mais de você. Bom, de toda maneira, ainda não vi a apuração, acredito que não vai dar certo por aqui. Mas se acontecer qualquer coisa, eu falo numa próxima ocasião aqui. Vou ficando por aqui, neste episódio do Café Nacional. Seja muito bem-vindo sempre aqui. Espero você no próximo episódio.